Cinema na Guiné-Bissau, num dos países mais pobres de África, é quase utopia colocar ao nível das grandes produções de Hollywood ou Bollywood, Estados Unidos da América ou Índia, respectivamente. A corrupção tomou conta das instituições do Estado. A cultura é um setor onde recebe menos financiamento anualmente do Orçamento Geral do Estado. O dinheiro serve apenas para o pagamento de salários. Carlos Vaz é o presidente do Instituto de Cinema da Guiné-Bissau. Acha que seria melhor fechar uma instituição que só existe para o inglês ver.
A Guiné-Bissau, sendo um país com muitas carências, não tem podido apoiar a área cultural, como seria desejável. Nós apoiamos sim, mais a nível institucional, ou seja, com cartas de recomendações, etc., que ajudam às vezes na obtenção de apoios ao nível de parcerias com as produtoras estrangeiras. Mas um apoio assim efetivo do ponto de vista financeiro, a nível de uma subvenção nacional, ainda não temos essa política. Não temos essa política porque a nossa economia é frágil e a cultura é o calcanhar daqueles a quem recebe menos apoios, portanto, anualmente. E nós podemos dizer que o apoio da cultura é só praticamente para pagar os salários dos funcionários, daqueles que labutam no Ministério da Cultura, o que é um paradoxo, porque paga-se os salários de alguém que está a fazer algo, mas que depois não pode fazer nada porque não tem meios para fazer outra coisa. E quase que seria melhor fechar aquela instituição, mas, como eu costumo dizer muitas vezes, ainda o nosso Ministério da Cultura é só para o inglês ver.
E como é que se produzem então os filmes? Como é que os realizadores têm trabalhado?
Não, os realizadores, de acordo com as experiências que eles têm e os interesses também, e interesses de algumas produtoras exteriores, porque hoje, por exemplo, tanto a ACP como o Fundo de Imagens da África, como o Fonsud e outras instituições, dão apoios financeiros, mas esses apoios financeiros têm que ser atribuídos em parceria com as produtoras africanas. E é aí que aparece uma produtora francesa, uma produtora portuguesa, a querer fazer parceria com uma produtora guineense e a pegar um projeto guineense, porque sabe que existe um fundo a esse nível.
A história do começo do cinema na Guiné-Bissau está ligada aos documentários sobre o início da luta armada de libertação nacional, dos filmes de propaganda colonial portuguesa, mas de caráter propriamente nacional, tem o toque de Amílcar Cabral.
O cinema na Guiné-Bissau começou naturalmente com a formação da nação da Guiné-Bissau. Nós tivemos uma experiência durante a luta da libertação nacional, onde o Amílcar, percebendo da necessidade de divulgar portanto, os objetivos da luta, enviou 4 jovens para Cuba: Flora Gomes, Sana Naada, Josefina Crato e Zé Bulama Kubumba, para fazerem formação na área de cinema. E são esses jovens que depois regressam e que, em colaboração com alguns estrangeiros que também vinham fazer, recolher imagens, foram, portanto, produzindo imagens sobre o povo, sobre a aldeia, sobre as forças armadas, etc., que hoje nós temos, felizmente, esse espólio já digitalizado, ainda em fase de catalogação, para depois pormos, portanto, acesso ao público de uma forma geral. Portanto, houve também, como todos os países das colónias, nós tivemos uma experiência cinematográfica, mas que não é expressivamente guineense, que era mais uma experiência de ponto de vista de propaganda colonial, que os filmes eram de caráter português. E também tivemos, durante a guerra, filmes, portanto, produzidos no campo da batalha, sobretudo do governador Spínola. E, por outro lado, Nas grandes salas de cinema foram exibidos os clássicos do Hollywood, da França. Portanto, o cinema, do ponto de vista da distribuição comercial, também deve-se à experiência colonial. Mas um cinema autêntico, um cinema voltado para a nossa identidade, um cinema com as nossas raízes, com a nossa simbologia enquanto povo, começa de facto com a luta da libertação nacional. E esse cinema evolui, sai do documentário para a ficção, depois da independência surgem algumas ficções. Nós estamos agora a contar com, provavelmente, com 7 ou 8 ficções. O Flora tem 6 e o Sananada tem 2. Sem contar com a produção, a ficção do Bike Sect, que é uma pessoa, portanto, um imigrante que vive em França, que fez também portanto, uma ficção sobre o carnaval.
Carlos Vaz reconhece que a corrupção tem manchado ou dificultado a evolução de um país que pretende também fazer parte dos países desenvolvidos no mundo. Os dirigentes roubam ao Estado de tal modo que a Guiné-Bissau parece estar a recuar no tempo.
Um país com 40 anos, onde a presença do Estado é praticamente nula, o Estado guineense é frágil. É frágil pela sua instituição política, é frágil pela sua economia, é frágil pela sua oferta que tem relativamente das garantias sociais com a sua população. Ora, o conflito começa aí, começa exatamente aí. Depois nós temos uma estrutura tanto coerciva do Estado, da qual faz parte as próprias Forças Armadas, oriunda da luta da libertação nacional, que também tem as suas limitações e deficiências do ponto de vista de reivindicações das casernas e do melhor tratamento do salário dos militares, etc. Mas pergunta-se, o que é que esse grupo produz para a Guiné-Bissau? São, neste momento, creio ser mais de 10 mil homens. O que é que esses 10 mil homens trazem ou produzem para a Guiné-Bissau? E, portanto, em países onde há paz, naturalmente, esses homens constroem estradas, participam na construção do país. Mas, no nosso caso, o Estado paga o salário e não tem resposta de nada. Portanto, está tudo por fazer na Guiné-Bissau. Eu acho que a Guiné-Bissau é o típico daquele ditado português que faz sentido, que casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. O grande problema da Guiné-Bissau é de facto este fosso, este vazio que se criou perante as estruturas, perante a credibilização das instituições. As instituições passaram a ser desacreditadas pela própria população. A população não acredita nas instituições. É a corrupção que se alargou ao longo dos anos. Um país paupérrimo, onde não há meios, os dirigentes ainda dão-se na liviandade de roubar ao Estado. Roubar ao Estado. É claro que ao longo de vários anos essa corrupção acabou por se alastrar ao mais pequeno. Hoje todas as instituições, do mais pequeno ao mais alto, é notória a corrupção no Estado da Guiné-Bissau.
O presidente do Instituto de Cinema da Guiné-Bissau diz que, infelizmente, o povo do seu país não pensa no bem comum. Se assim fosse, o país estaria num outro rumo, nas mais variadas vertentes, política, economia, cultura.
O guineense, durante a luta da libertação nacional, o América teve o mérito de, ou mal ou bem, ter conseguido unir o guineense em torno de um objetivo claro, pertencimento nacionalista. Com a abertura democrática, essa pertença nacionalista fragiliza-se. O guineense deixa de pensar que é guineense e começa a pensar na sua origem. O Cumbeia lá, por exemplo, aparece como representante da sua etnia. E outros líderes políticos também seguem quase a mesma caminhada. Hoje a Guiné-Bissau, em vez das pessoas pensarem eu sou guineense, ou seja, a minha nacionalidade, a nação está em primeiro lugar, pensam, primeiro eu sou fula, eu sou balanta. Quer dizer, a própria nação guineense, que não é nação guineense nenhuma, o próprio Estado guineense, que é, se tomarmos como Estado, uma estrutura coerciva, administrada por um governo com fronteira determinada, nós vamos ver que nessa fronteira, nesse país que vive 1.600.000 habitantes, que existem micro-sociedades que não se intrusam entre elas. O Fula continua a insistir a viver da sua maneira, o Balanta continua a insistir a viver da sua maneira, e por aí fora. E há todo um sentimento de que o urbano é um bocado europeizado, tem mania de que é branco, quer dizer, todas essas mentalidades não vão ajudar nem vão abonar o desenvolvimento do nacionalismo guineense. E eu penso que o guineense hoje, em vez de pensar primeiro no seu país e depois no seu partido e depois em si, por exemplo, o guineense pensa primeiro no meu partido. O meu partido. Então, por pensar naturalmente no meu partido, muitas vezes o país fica em segundo plano. E essa mentalidade vai dificultar que o próprio guineense seja capaz de sentar à mesa e discutir. Se o PRS estiver no poder, não vai convidar o PGC para se sentar à mesa. E se o PGC estiver no poder, não vai convidar o PRS para se sentar à mesa para debater uma questão que é nacional. Portanto, esta cultura democrática, esta convivência de diálogo, falta-nos bastante.
Se falta o diálogo entre guineenses, o que deve começar a ser conquistada é a consciência nacionalista, defende Carlos Vaz, o responsável do Instituto de Cinema na Guiné-Bissau.
Nós precisamos de, naturalmente, primeiro ter esta consciência nacionalista e encontrarmos o consenso.
Existe uma liderança com esse tipo de pensamento, com esta posição de reunificação dos guineenses, fazer com que o guineense tenha a mesma linguagem?
Eu acredito que sim, eu acredito na liderança do engenheiro Domingos Simões Pereira. Acredito que o engenheiro de Domingos Simões Pereira, que teve um passado, que fez um percurso dentro do próprio PGC, que foi pioneiro, que foi, portanto, o Jacques, e é atual dirigente do PGC, membro do Biro Político do PGC, e foi ex-secretário executivo da CPLP, e também pertenceu em tempos ao governo do PRS. Ele acaba por beber um bocado desta convivência do ponto de vista positivo de um ambiente democrático de ambos os lados. Quer dizer, tanto que na sua candidatura nós encontramos todas as franjas sociais, todas as etnias, encontramos uma representatividade maior, que poderíamos considerar uma representatividade nacional. Portanto, os objetivos da candidatura do Domingos Simões Pereira, portanto,
a presidência do
PGC, são claros. Ele propõe, por exemplo, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é revisitar o Amílcar Cabral, que é voltar aos ideais do Amílcar Cabral. O próprio PGC hoje, que é um partido que está praticamente à nora, precisa de se reencontrar. E naturalmente, para se reencontrar, precisa de revisitar a Amílcar Cabral.
O também realizador de cinema guineense esteve em Luanda no passado mês de novembro a participar na 6ª edição do Festival Internacional de Cinema, onde participou com uma proposta a pensar na geração do amanhã para Bissau.
Bom, eu mandei duas propostas, mas uma foi solucionada, que é A Geração da Manhã, de Orson da Manhã, que é um documentário sobre o meio ambiente, que tem 23 minutos, porque foi visto e foi bem acolhido. Portanto, não é um documentário para ganhar, mas pronto, é um documentário para marcar presença. Portanto, uma vez que o meu documentário está, portanto, faz parte da competição, mas com toda a humildade e modéstia, eu creio ter visto filmes melhores do que o meu.
Enquanto esteve em Angola a participar no Festival Internacional de Cinema de Luanda, Carlos Vaz diz ter gostado do que viu, porque já se faz algum trabalho de qualidade. Alguns filmes produzidos já agradam a crítica.
Eu vi o cinema que se faz aqui em Angola, já se faz algum trabalho com muita boa qualidade. A questão tem a ver sempre com o velho problema, com os meios, porque é evidente que talento há em Angola. Agora, é necessário, ouvi na sala os jovens a dizer que há gente que faz filmes de má qualidade, isso eu não sei, não conheço, mas aquilo que eu vi, que tive a oportunidade de ver, acho que não é mau cinema, não é mau cinema, sobretudo o cinema ligado ao estúdio de cinema, logo nos primeiros anos de independência, acho que há coisas bem feitas.
Agora o Zezé Gamboa, que também vai fazendo alguma coisa, está com grande quilate.
Sim, o Zezé Gamboa é um realizador angolano que vive fora, muito conhecido, e sobretudo o filme dele que ele apresentou também. O Zezé Gamboa é de facto um caso particular no cinema já. Ele começa a ter coisas muito, muito bem feitas mesmo.
E para que a cultura, as artes, o cinema resulte ou tenha sucesso nacional e internacional, caberá a cada guineense. Caso contrário, poderão incendiar aquele país onde as pessoas estão presas ao dinheiro, apesar da bolsa rota.
O cenário da Guiné-Bissau neste momento pode ser caracterizado como um cenário degradante. Somos nós os guineenses que temos de ter consciência disso. Todas as franjas sociais da Guiné-Bissau, todos os tratos sociais, todas as instituições da Guiné-Bissau têm que ter essa consciência. E cada um perceber que agora é prioridade para a escola, para os professores irem à escola. Agora é prioridade para as casernas dos militares. Agora é prioridade para a saúde. Nós temos que, de facto, perceber isso. Se nós não percebermos isso, e se continuarmos, cada um de nós, a puxar carroça para o seu lado, cada um de nós a reivindicar, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, num país onde não há dinheiro, vamos incendiar aquele país.
Carlos Vaz é o presidente do Instituto de Cinema da Guiné-Bissau e a produção cinematográfica num país marcado pela corrupção e as divergências políticas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.